station's report, sir. Connect me just to the ship.
This is the Admiral. Just so there'll be no misunderstandings later. Galactica's seen a lot of history.
Gone through a lot of battles. This will be her last. She will not fail us if we do not fail her. If we succeed in our mission, Galactica will bring us home. If we don't, it doesn't matter anyway. Action stations. Start the clock.
5, 4, 3, 2, 1, mark.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando comigo estão Rodrigo Montalhão.
E aí, pessoal, finalmente vamos falar da melhor série do universo, Soul Saviour.
Tibério Velasquez.
Fala aí, pessoal, aqui meio humano, meio Cylon, Soul Saviour.
Eu, Vécio Parente.
Soul Saviour.
Roberta Maná.
Segunda melhor série do mundo, a melhor é Star Trek.
Não, né? Não, tudo bem. Só que não.
O que a gente vai fazer, né? Bom gosto não se compra.
E hoje, estreando a nossa cadeira de convidado, Marcelo Mello.
Beleza?
Conta aí rapidinho, Marcelo, quem é você?
Cara, ficou bem rádio isso dos anos 80. Né?
Esta é a sua
vida. Bem, sou...
Um beijo, cara, no coração.
Conta aí, cara. O que você faz?
Cara, eu trabalho com a percepção de filme, responsável pela captação do som, e concordo que Galáctica é a melhor série já feita. Maravilha. Roberta, fique na sua.
Você é seu convidado, meu querido. Te coloca no teu lugar, meu bem.
Então, como todo mundo já percebeu, a gente vai falar de Battlestar Galáctica. Especialmente a versão da a série nova, né? Claro, essa série já teve a série original de 1975, depois uma tentativa de volta em 1980, e finalmente a série que engrenou mesmo, que é o que realmente importa.
GG, oba. Só uma coisa, a série é de 78. É. E você pode citar que ela passou aqui no Brasil como filme. Pegaram os dois ou três primeiros episódios e passaram nos cinemas como se fosse um filme.
Foram os
pra
três
aproveitar
uma
das Guerras das Estrelas.
Boa. Inclusive ela é um ano depois de Star Wars, né? Ela foi totalmente no vácuo, né, cara?
Maneiro. Na verdade eu não vou editar isso não. Quem vai falar vão ser vocês mesmo. Vai seguir aí direto. A gente vai fazer um nível de spoiler baixo, só pra dar uma fisgada no interesse, ou seja, não vamos contar nenhum detalhe mais crítico, e no bloco 2 é a hora que a gente vai começar a falar de spoilers mais críticos. Então, por enquanto, quem só tá afim de saber do que se trata, tá liberado. O nível de informações que vocês vão ter vai ser mínimo, logicamente que a gente vai acabar citando alguma coisa que pode ser considerada spoiler, mas acredita que é um spoiler nível baixo. E aí, na hora que não puder mais ouvir, começa o bloco Advanced, aí a gente avisa. Battlestar Galáctica. Quem quer explicar do que se trata a série?
Vou contar um caos aqui. O dia que eu conheci o GG. O GG, pra quem não sabe, era colega de faculdade da minha mulher. E aí teve um dia, um aniversário de uma de uma menina da turma deles, e aí eu conheci o GG, e naquele dia ele começou a me falar da série Battlestar Galactica, que eu já tinha ouvido falar, mas eu só conhecia a original. Aí ele falou o seguinte: imagina a situação, humanos criaram robôs se revoltaram, se rebelaram e mataram todo mundo, e aí os poucos que sobraram estão fugindo, e os robôs estão vindo atrás, e não adianta, você não tem como conseguir água, como conseguir comida, como conseguir reforços, como conseguir consertar sua nave, como conseguir um piloto novo, porque o outro morreu, e se ferrou, porque os robôs continuam vindo. E esse é o pique da série.
Eu vou te falar que esse foi um grande diferencial pra mim. A questão dramática numa série de ficção científica, eu não tava esperando. Quando eu via justamente essa sensação, aquilo que eu falei com você tantos anos atrás, Elvis, que foi o que mais me marcou. Era, por exemplo, você tem 20 naves pra defender, naves patrulha, digamos assim, né? Pra defender as naves cargueiro que estão as pessoas, onde tá todo mundo fugindo. Essas 20 naves, quando uma explode, não tem como repor. Não tem mais como fabricar um motor. Não tem como fazer mais uma nave nova. Não tem mais terra. As pessoas não têm mais um planeta. Elas estão fugindo em direção a um lugar que nunca ninguém viu, que você tem o universo conhecido, e eles, como foram expulsos, fugindo dos Cylons, e de repente eles estão indo numa uma parte do universo que ninguém conhece, e eles não sabem se eles vão encontrar matéria-prima, se eles vão conseguir parar em algum lugar para tentar reabastecer de comida. A produção de combustível que eles têm é muito pequena, ele não é feito para ser a única produção de combustível de tantas naves que estão seguindo eles. Ou seja, é um clima muito tenso. Se eu não me engano, foram 50 mil humanos que sobraram, depois de todo mundo ser aniquilado, depois das destruições dos Cylons.
E no início de cada episódio tem uma contagem de pessoas.
Isso, exatamente.
E a Laura, ela também vai naquele quadro negro
e ela fica
diminuindo,
né,
o número de pessoas.
Exatamente.
E aí, de vez em quando, nasce uma pessoa, mas em geral diminui. Isso adiciona o drama, né?
Até porque as pessoas estão vivendo como se foi quase num campo de concentração. Não tem clima romântico ali, você não tem privacidade também pra fazer mais filho. Tirando algumas pessoas que têm regalias de ter quartos, vocês têm outras naves que não tem aquilo. Simplesmente é um galpão que tá todo mundo misturado.
Isso, inclusive, é falado em um episódio da série, fala sobre isso.
É muito bacana.
Que a presidente fala que é o momento de começar a fazer filhos.
Sim, porque as pessoas só estão morrendo. E aí, cada um que morre, cada nave que se destrói, cara, é muito legal. Eu lembro de uma cena daquele cara, daquele chefe de manutenção, que ele fala o seguinte: gente, se a sua nave for abatida, tenta trazê-la de alguma forma. Porque mesmo que ela esteja destruída, eu tento usar algum pedaço de motor, algum chip de alguma coisa, porque se queima o chip principal, a nave já era. Não tem como fazer outro. Esse drama é muito bacana.
Só um detalhe que a gente tem que lembrar aqui, que a série foi tão importante que em 2009 teve uma conferência da ONU de direitos humanos, eles participaram. Foi sobre a Galáctica.
É verdade.
E o discurso do cara foi incrível, foi, né, cara? O discurso da Adama.
Como sempre, né?
Então, na verdade, o grande diferencial de Galáctica, né? A gente sempre fala que é uma série de ficção, mas na verdade, ela é uma série de drama passada no momento de guerra. Quer dizer, esse é o grande diferencial. Se você pega aqueles mesmos personagens e transporta, sei lá, para a Guerra Civil Americana, em vez de eles estarem lutando contra os Cylons, eles estão lutando com os Confederados, a série ia ser boa do mesmo jeito, cara. Porque o que faz a série são os personagens e as relações entre eles. Então, assim, a gente fala que é uma série de ficção, mas o forte dela realmente é a questão humana, a questão política, e tem até a questão religiosa envolvida também.
Verdade.
Então esse é o diferencial dela.
Como diria o Damon Lindelof e o Carlton Cusack, não é sobre o espaço, são sobre pessoas, né?
Realmente, Battlestar, ela tem um roteiro filha da mãe, um efeito especial também, animais, assim, que normalmente é difícil pra série assim, longas e séries de televisão, a não ser HBO, que usa pra caramba de efeitos e tem uma grana no bolso lá pra fazer. E realmente, pô, cita da parte religião e monoteísmo, politeísmo, deuses, anjos, tal, criação, criador, isso deixa tudo muito mais legal.
Quando a gente conversava sobre Under the Dome, a gente falava sobre as dificuldades que seria, que haveriam em sobreviver em um ambiente com tamanhas restrições, que a gente agora voltou nesse tema, né? E inclusive a gente citou Battlestar como um bom exemplo. Como um exemplo de uma série. Exatamente. Que utilizou muito bem essas situações. E quando o GG estava conversando, estava comentando sobre a questão da falta de combustível, eu lembrei que tem um episódio que é sobre isso, porque daí tem uma nave que faz o combustível, e eles vivem e trabalham em condições horríveis, e aí o pessoal tem uma hora que enche o saco, porque trabalhar assim por algum tempo, para a sobrevivência de todo mundo, tudo bem, mas
É, tem uma hora que
trabalhar assim por um tempão.
Essa questão das naves e da sociedade que isso acabou surgindo é muito interessante. Do mesmo jeito que tem naves que você tem quartos individuais e as pessoas podiam se dar o luxo a ter família e alguma privacidade, você tem outras onde todo mundo fica largado no mesmo lugar. E eu lembro que tem um episódio que existe uma onde a produção de alimento, eu não lembro se é produção ou se é estocagem de alimento, ela é mais farta que outras. E aí as outras naves ficaram pedindo, cara, você tem mais alimento, então passa pra cá. E nego ficou zangado. Falei, cara, como assim? Então me manda teu quarto, sabe? Deixa eu ir morar aí contigo no teu lugar. Vocês têm muito mais conforto do que a gente. Então fica um pouco essa questão de, tipo assim, eu me sinto explorado e era pra todo mundo estar na mesma situação, quando na verdade não é o que acontece. E é um reflexo da vida real, né? Você tem as pessoas que são mais exploradas e as pessoas que vivem melhor.
Até porque foram muitas naves diferentes. Tinha a nave presidencial lá, que tava a Roslin, que tinha a galera mais rica, enquanto isso tinha a nave do pessoal minerador mesmo, que tava circulando, tinha a nave de batalha, então...
Isso é um bom gancho. Vamos voltar um pouquinho e explicar por que essas naves estavam lá. Quando os Cylons atacaram a humanidade, e aí, na verdade, eu vou até voltar um pouquinho mais e explicar por que esse ataque aconteceu, depois que os humanos e eles pararam de se falar, cada um foi para um lado, ninguém teve nenhum contato com eles. E eles ficaram se evoluindo e criando robôs que se parecessem com os humanos. Um desses robôs, já com a forma aparentemente humana, seduziu um dos caras que era responsável por todo o sistema de defesa da humanidade. E o cara, além de ser muito egocêntrico, era muito mulherengo. Os Cylons entenderam a fraqueza do cara, se aproximaram dele, conseguiram os códigos necessários para entrar no sistema e simplesmente, na hora H, na hora que a frota de ataque se posicionou, eles desligaram todo o sistema de defesa da humanidade. Ou seja, o planeta ficou à deriva, as naves de defesa ficaram desligadas e foi um massacre. Eles foram atirando uma a uma e não teve defesa. Por isso que a humanidade foi praticamente aniquilada. As naves que hoje estão no céu, era a maior parte delas naves que estavam em trânsito entre um planeta e outro e tudo mais, e de repente falou assim, opa, deu algum problema lá, não vou voltar. Eu acho que teve o caso da nave da presidente que conseguiu fugir. Foram uma das poucas. Eu tenho impressão que foram o quê? Umas 30 naves que sobreviveram? Alguém sabe esse número com alguma...
Posso só falar uma coisa aqui? Um dos motivos da guerra era que os Cylons eram tratados como escravos. Eles começaram a guerra porque eles achavam que, primeiro, a questão da religião, que eles começaram a acreditar em um único Deus, e eles se achavam escravos, quer dizer, as Malacras eram escravos dos humanos.
É, mas isso foi a primeira guerra.
Isso, exatamente, foi o que deu motivo na guerra.
Exatamente, aí eles se separaram. Essa guerra acabou, os humanos ficaram...
Havia uma trégua, né?
Durou 40 anos essa trégua. Essa trégua foi 40 anos. A guerra durou acho que 30 anos, eu acho.
Durante esses 40 anos de trégua... existia uma suposta reunião que acontecia anualmente e iria um representante de humanos e representante dos Cylons. Só que os Cylons, entre esses 40 anos, eles nunca mandaram ninguém. Então os humanos sempre iam lá e nunca tinha ninguém do outro lado para discutir. Até que na minissérie a gente começa a minissérie exatamente com, depois de 40 anos, os Cylons mandando finalmente um representante.
E aí foi esse ponto do Marcelo. Rolava um rancor muito grande, porque eles se sentiam também donos do planeta. Eles foram criados ali. Por mais que tenham sido criados pelos humanos, eles foram criados naquele planeta. Então, na visão deles, não seriam eles que deveriam sair. Mas num acordo de trégua, eles saíram. E saíram, logicamente, rancorosos. Ficaram todos esses anos, sei lá, 50, 40 anos, sei lá.
Foi 40 anos
trabalhando lá na evolução, e quando eles voltaram com tudo. E uma coisa que eu achei muito legal, e aí, Elvis, eu lembro de ter comentado com você lá naquele Day One, quando a gente se conheceu. A propósito, por que a gente falou, no dia que a gente se conheceu, no meio de um churrasco, eu fiquei falando de Galáctica contigo, cara? Que papo de merda.
Eu
sei por quê, sabe por quê?
Por quê?
Sabe por quê? Porque é a melhor série da humanidade.
Era papo de nerd, ué. A gente tinha, assim, que assunto que a gente vai falar? A gente começou a falar de um monte de assuntos nerds, e aí um deles veio essa série.
Desse jeito é tão bom que você pode puxar esse assunto no enterro, cara. O cara tá sendo enterrado e fala, porra, e Cylons, hein, cara? Pô, vai rolar papo, cara.
Agora,
Não, rapidinho, deixa eu só concluir. O ponto que eu lembro de ter comentado contigo foi a origem da Galáctica, porque a nave Galáctica, que era a nave principal da série original, logicamente que depois de tantos anos terem se passado, ela caiu em desuso. Então hoje, né, na época do acontecido, da invasão, a Galáctica era uma nave museu que ficava...
Era aquela transformada no museu.
Exatamente, era uma nave museu. Na verdade, ela era uma espécie de frango assado das estradas, sabe? Nego parava lá pra abastecer, comprar um biscoito de polvilho no banheiro.
Aliás, um ponto importante aí, o ponto importante era ser museu, é porque justamente como tinha as naves antigas lá, já estavam no museu, foi o que salvou eles. Porque lembra que tinha a questão das naves novas, que eles botavam uns vírus lá que desligavam tudo.
Exatamente.
As naves antigas
como
não.
Como eles conseguiram os códigos de acesso a todo o sistema de defesa, tudo que estava interligado no sistema de defesa ficou vulnerável. E essa nave museu foi a única chance de contra-ataque. Porque a nave era toda analógica e as naves de ataque que estavam lá dentro, como exposição, eles colocaram combustível, elas estavam armadas e eles acabaram se tornando a única chance de...
Os Vipers.
E os Vipers, bem lembrado. É. Ou seja, achei esse gancho muito bacana.
Eles falam claramente da série, né? Uma hora eles perguntam, mas por que a Galáctica não foi afetada? Eles falam, porque os nossos sistemas, eles não são interligados em rede, né? Então, a gente não teve como sofrer um ataque tecnológico dos Cylons, né? Então,
inclusive, cada vez que eles pegam um comunicador, você vê lá aquele gancho de telefone com o cabo
redondinho, sabe?
Todo encaracolado. Aquele telefone clássico, né?
É um comentário, assim, vou lá na frente só rapidinho pra avisar. A série Caprica, que foi feita depois, que é uma série que não é boa, é um spin-off. Sim. O que vale na Caprica é o fim do último episódio que explica direito essa história de por que os Cylons odeiam tanto os humanos.
Uhum. Os 15 segundos então, finais.
Se alguém não viu o Caprica, vale ver o fim do último capítulo.
Os 5 minutos finais, desde a hora que ela entra na banheira, né? Que a última cena ela entrando na banheira.
É sensacional.
Eu vou te falar que não tô lembrado, não. Vocês acham muito ruim dar esse spoiler? A gente não tá falando da série, tá falando de um spin-off.
Tá, o pessoal não assistia a série, só assistia aquele finalzinho, que é o que conta.
Não, então conta aí. O que vocês acham? Vamos liberar?
Deixa eu só fazer uma dano sobre Caprica, cara. Caprica é ruim. Mas, assim, o problema dela foi a época que os caras escolheram, não a época que ela se passou na TV, mas o período histórico da história de Galáctica que ela escolheu para começar. Ao invés dela começar com o que todo mundo queria ver, que era criação dos Cylons, efetivamente,
isso.
Ela começou atrás disso. Ela começou no embriãozinho de Cylon, que era um chip de inteligência artificial. Quer dizer, eles voltaram muito e começaram umas histórias paralelas de religião e tal, que até poderia chegar a algum lugar, mas que não deu gás que a série precisava no começo. No fôlego.
Acho que eles não queriam mostrar robôs, eles queriam mostrar religião.
Então, e eles enrolaram os 12, 13 episódios falando mais de religião, e no último episódio, que a série já tinha sido cancelada, eles vieram mostrando o que a série poderia ter sido, que foi uma pena, né? Que seria exatamente esse gap aí de Cylons serem criados, até eles se rebelarem, né?
E qual é o diabo do final?
Quando mostra, quando ela se transforma, que eles dão um corpo humano pra ela. Quer dizer, um corpo humano não, ela é robô, mas dá uma pele pra ela de humano.
Caprica 6?
Não,
A Zoe. A Zoe era a Alessandra Torresani no papel, ela era filha do Greystone, que era o cara que criou os Cylons, efetivamente. Que criou o chip que depois virou os Cylons.
Acho que o GG não viu essa série.
Na verdade, eu vi porque eu não ia ter perdido. Mas acho que eu registrei 0 nela.
Você não registrou nada.
Eu não vi, vocês falaram tão mal, vocês falaram assim... Ah, essa série devia... Algum fã deveria ter pego a série inteira e ter transformado em um filme de 2 horas.
Exatamente. Porque os 5 minutos é melhor que os 3 episódios.
Tem umas sacadas boas, né, ao longo da série, que é aquela questão de por que os Cylons adotaram a religião de um deus só, que a religião corrente em Caprica e nas 12 colônias era de vários deuses, né?
Isso.
Eles adotaram porque tinha aquela questão daquela seita, de onde as meninas participavam, a Zoe, que depois virou o primeiro Cylon, enfim. Tem toda uma ligação, né? Não foi à toa.
Começou aquela história de um deus.
Isso, exatamente.
E um background legal também sobre os planetas, e assim, tinha o pessoal, tinha como se fossem os signos, né? Pessoal, cada planeta tinha uma galera assim que tinha uma característica própria e tinha aquela rixa também entre os planetas. Acho que isso é bem legal também, cara.
Você tem Tauron, né? Que era inclusive o planeta natal do. O planeta de origem da família do Adama, né? Que eram os caras meio mafiosos, assim. Era um planeta meio só de bandido, assim, meio mafioso. Era legal.
Eles tentaram dar um background pra série.
Né? Eu acho várias, assim. Quem viu o Battlestar Galactica e é fã, vai encarar os 12, 13 episódios só que tem e vai gostar, entendeu? Mas assim, não é uma série boa.
Essas referências religiosas são muito legais. Eu achei muito marcante, por exemplo, no momento que eles fogem dos Cylons, logo inicialmente, assim, eles se veem ali, todo mundo morrendo, e ele, cara, pra onde a gente vai? Vamos pra onde não tá mapeado, que é onde a gente não conhece, provavelmente os Cylons também não conhecem. Então começaram a ir pro desconhecido. E eles lembraram que lá, há muito tempo atrás, quando tinha as 12 colônias, eles tiveram que abandonar o planeta natal Kobol, que foi onde tudo surgiu, né? E aí os recursos naturais de Kobol acabaram, e eles tiveram que sair desse planeta, e haviam 12 tribos de... uma sociedade dividida em 12 tribos. Uma delas se perdeu, e nunca se soube dela. Então, naquele momento, logicamente haviam lendas do que tinha acontecido com aquelas pessoas, eras depois, e naquele momento, onde eles estavam indo pro desconhecido, eles tentaram resgatar essas lendas. Vamos pressupor que aquelas pessoas realmente existiram, e vamos tentar chegar onde elas chegaram, porque supostamente elas estariam no paraíso. E é muito legal ver entre as pessoas nas naves, gente não acreditando nisso, caramba, não tem nenhuma informação com credibilidade pra dizer que aquilo realmente existiu ou não. Então, ou seja, a fé foi uma coisa que movimentou muito as pessoas ali. Tá bom, então vamos indo, porque eu sei que a gente vai chegar em algum lugar, que a gente vai encontrar aquelas pessoas e que aquelas pessoas estão no que a gente chama de paraíso.
É, só uma coisa, na verdade, essa tribo perdida, a lenda que existia, era uma 13ª tribo. As 12 conseguiram ir para as 12 colônias depois, mas existia uma 13ª tribo que era exatamente a da lenda.
Voltando então ao início da série, eu acho que um dos motivos de Battlestar ter feito tanto sucesso assim de cara foi aquele episódio 33, né, cara? Que foi muito tenso.
Esse aí é incrível.
Ah, não. Fala sério que vocês lembram da história só falando o número do episódio, né?
Sim, é o primeiro episódio.
Você não falou 33? Sim, ah, que burrão. Cara, tô achando que vocês estão falando do episódio de número 33. Ah, não. Esse episódio foi foda.
33 era o nome do episódio. A cada 33 minutos, os Cylons apareciam atrás deles.
Putz, isso era muito maneiro. Muito maneiro.
E a situação louca, cara, é que assim... É um spoiler leve, porque é do primeiro episódio, mas aí... E todo aquele dilema de destruir uma nave que poderia estar com um rastreador, com humanos dentro da nave, cara. Sendo que só existiam, sei lá, 40 mil humanos. Então, aquele episódio foi muito tenso.
O plot desse episódio, cara, já diferencia a Galáctica das outras séries. Você vê como que o negócio é inteligente, cara. Tipo, porra, eu sou uma raça de robô. Eu não durmo, eu não como, eu não sinto cansaço. O que eu vou fazer? Eu vou caçar os humanos loucamente na menor janela de tempo possível pra identificar eles. Por que isso? Porque quando eles achavam onde os humanos estavam e faziam um salto para poder atacar, os humanos tinham que saltar de volta para outro lugar. E aí, cara, imagina isso, você uma raça que não cansa, que não para nunca, e humanos com quantidade limitada para poder operar esse equipamento militar para fazer o salto, tendo que se revezar no desespero porque não podia ficar um segundo de bobeira, porque se o cara erra o cálculo do salto ali para pular na hora certa, morria todo mundo. É uma situação muito
então
demorada.
Ou então ele perde uma nave, como perderam uma nave.
Ou ele perde uma nave, exatamente.
E não tinha piloto.
São pessoas que morrem.
Eles tinham poucos pilotos.
O problema aqui não era o piloto, era o oficial responsável pelo cálculo. Onde é que a gente vai parar? Porque senão eles podiam aparecer dentro de um planeta, por exemplo. Aí explode.
Exatamente, então, aparecer dentro do sol.
É, dentro de um sol. Ou então em algum lugar que puxa muita gravidade, dentro de um buraco negro.
Aí eles podiam aparecer na atmosfera de algum planeta.
Exatamente.
Ou seja, isso era...
Porque era o Gaeta que fazia isso.
Ainda que se nós formos ser rigorosos cientificamente falando, as probabilidades deles aparecerem no espaço vazio é muito maior, mas enfim.
Sim. Mas assim, todas as naves elas tinham que ir pro mesmo lugar. Se cada um chutasse um lugar, elas iam separar nunca mais, né?
Quem são os personagens preferidos de vocês?
O meu é o Gaius, cara. O Gaius Baltar
é o melhor de todos.
Pra mim, ele é o melhor personagem da série disparado, cara. Assim, ele é o personagem com mais traços humanos, vamos dizer assim, tipo, ele é o cara que faz cagada, ele é o cara que se apaixona fácil, ele é o cara que tenta se dar bem no meio da merda.
E, assim, ele é o cara que fica alucinado, é o cara que tem aquelas alucinações malucas, e ainda tem depois, lá no meio da série, a gente tem, não vamos entrar em muitos spoilers, mas lá no meio da série aparece uma outra personalidade, aparece ele de outro jeito, de outro
lado.
É o melhor personagem de todos.
É o personagem mais humano, é o cara que faz merda mesmo, porque a gente é assim, cara. Os outros, tudo bem, tem aquela figura, né? O Adam, aquele cara mais durão, endurecido pela guerra e tal. E cada um meio que tem aquele seu personagemzinho. Não que a série fique muito nesses arquétipos, mas o Gaius, ele realmente é, ele é o cara que se destacava ali, cara.
Ele sempre safava de tudo, conseguia escapar, conseguia escorregar de um lado pro outro.
Só, assim, ele fazia um monte de coisa errada e a gente gostava dele, cara. O cara era carismático, cara.
É verdade. Ele tinha. Essa é uma boa palavra pra rotular o cara. O cara era carisma. Ele fazia burrada, foi ele que condenou a humanidade, foi ele que praticamente matou todo mundo, mas o cara conseguia sair das situações e a gente não conseguia sentir raiva do cara. Agora, Roberta, você perguntou sobre o personagem mais interessante pra cada um. Cara, eu não tenho como não admirar o Adama. As táticas do cara, Battlestar é um nível de série com tanto detalhe impressionante, e um deles eram as táticas de combate, coisa que a gente não vê hoje em dia. A gente ia ver, sei lá, Guerra nas Estrelas, todo mundo ataca lá e pronto, começa aquela porradaria lá e alguém ganha. É, mas você saber...
Absurdo!
Sim, cara. Você viu que tática de combate em Guerra nas Estrelas?
Só um pouquinho, mas só um pouquinho. A gente vai começar a discutir aqui. Aquele filme do J.J. Binks, a gente não vai chamar de Guerra nas Estrelas. A gente começa a discussão assim.
Não, mas é Guerra nas Estrelas, não é Star Trek não, Roberta. Fica calmo.
Tá.
É, eu tô falando de Guerra nas Estrelas.
Militar em Guerra nas Estrelas, quando o cara me faz uma porra de uma bola redonda de destruição, que tem um buraco no meio que explode tudo, né, cara? Pelo amor de Deus.
E o cara que vai explodir tudo, ele tem um computador pra ajudar e ele larga o computador.
Ele vai na força,
rapaz. Pois é.
Ó, não fala mais de Taor, não.
E eu nunca entendi, por que ele entrou na fenda lá embaixo, no meio daqueles tiros todos, do que chegava já direto na ponta lá e jogava a parada, pô.
Tem que ter emoção, pô.
Outra coisa é, por que a Estrela da Morte tem que esperar chegar no ângulo e tal pra chegar... A Estrela da Morte explode aquela lua e depois explode a base, não, acabou.
Olha só, o assunto aqui é Battlestar.
Eu ia falar isso aqui agora, cara,
é galáctica. Isso é pro próximo podcast.
Mas então, eu acho a Dama um cara foda, a Starbuck é um cara foda, mas um cara que eu curto na série é o Galen Tyro, ou o Chief, como eu conheço. Chief. O cara era responsável por tudo funcionar nos bastidores, mano. Se tirasse ele dali, a porra toda quebrava e não funcionava nada.
Acho que no
cara,
fundo,
o cara pegava a Boomer, que é assim, rola um fetiche na Boomer lá e tal.
Você vê a Havaí 5-0 por causa dela, né? Conta aí.
Pô, com certeza. E aí... Não, e tem aquele negócio. O cara, assim, ele tem um desenvolver na série. Ele também, ele acaba se tornando um personagem importante pra caramba. E ele mata uma mulher que eu acho chata pra caramba no finalzinho lá.
Cara, a série tem tanto personagem bom, cara. Se você pegar o cast principal, cara, são todos bons. Você tem o Saltai, cara. Porra, ele era o cara, maluco. O pinguço lá.
O Sol,
porra,
cara. O Sol era.
Eu vou discordar de você.
Só tem um personagem que eu achava muito pela saca. Era o Adaminha.
Eu ia falar disso. Eu ia falar
mas
do
ele Polo. Mudou muito.
Inclusive, porque aí a gente compara com a primeira série, que quase tudo da nova série é melhor do que da primeira série, e o Apolo da primeira série era melhor do que esse. O Apolo é o único que não convence.
É, ele tem uma cara de barrados no baile, né, cara?
Mas eu achei válido a mudança dele durante a série. Tipo, ele começou meio que o filho do chefe, querendo se provar que era alguém... E no final, ele já tá um cara diferente, né? Em algum determinado momento da série, ele ganha uma posição de destaque, de comando. Depois ele toma um outro rumo na carreira, enfim. Eu achei legal a mudança dele, cara.
O personagem desenvolveu bem, mas acho que como ator, não sei não, cara.
O personagem dele cresceu, acho que na terceira temporada. Terceira e quarta temporada foi mais forte pra ele.
E o teu, Marcelo? Qual é teu personagem preferido?
Cara, eu tenho três personagens preferidos. Eu tenho o Baltar, o Adama... E a Starbuck.
Então fala da Starbuck.
São as três. Vou escolher a Starbuck. Então. Apesar de eu gostar muito da Laura também. Eu gosto muito da Laura. Tem um personagem especial.
Lembrando que a Laura, ela era centésima, trigésima, sei lá, na cadeia presidencial, só que como morreu todo mundo.
Marcou de paraquedas.
E aí, exatamente. Ela era uma professora, né? Qual era o cargo dela? Era uma deputada?
Era secretária de educação.
Era secretária de gabinete, tipo de um.
Ela é secretária de educação.
Era alguma coisa assim. Ela era professora.
E no começo da série, o Adama, ele meio que... Ela escuta, inclusive, o Adama não acreditando, desdenhando ela no cargo, né? Tipo assim, eu vou dar ouvidos pra uma secretária de educação e que ela tá pensando.
E ela sempre acreditou em tudo, inclusive no livro, em Cobol, que ele não acreditava.
É, e uma coisa legal do Adama foi que ele sempre foi firme, ele nunca quis assumir o comando da presidência da parte civil, né? Ele sempre falou, eu sou militar, eu vou ficar nisso aqui, eu não quero me envolver com isso, com política, com nada.
Cara, falando nisso, o relacionamento dele com a Laura também durante toda a série é uma coisa bem legal, assim. É tipo gato e rato, e como gato e rato, tá comigo que acontece.
Não, cara, eu até achei eles bem parceiros, tirando o iniciozinho, que ele desconfiava do talento dela, mas depois eles ficaram bem unidos, cara.
Sim, exatamente, bem unidos mesmo.
Por algum envolvimento maior.
Mas não era uma coisa melosa, não era um relacionamento chato daqueles.
Era um respeito ali, né?
Eles começam, assim, com divergência de ideias e ideais, e no final acaba que eles vão se unindo mais, porque vai tendo um inimigo comum e tudo mais.
Já que a gente falou de personagens legais, tem algum que vocês não gostam? Eu tenho uma.
Eu tenho.
Do Ala, pra mim, uma personagem que se perdeu, cara.
Quem é? A de comunicação.
Era a Rihanna lá, oficial de comunicação.
A Uhura.
E ela parecia a Rihanna, né, cara? Do nada, o personagem dela deu uma aloprada e terminou de uma forma...
Tentaram dar uma força pra ela, acho que tentaram dar um gás no personagem dela, que não deu muito certo, não.
É, eu não curti muito. Assim, tudo bem, eu entendi a situação de desespero e tal, mas eu não curti o destino do personagem dela, não.
Eu gostava do Balter, e aí achei que no final ele virou um personagem caricato, pregando pra Cylon, aí eu achei que ficou meio caricato, assim.
Ele pagou uma de Jesus, né, cara? Ele até a barba deixou crescer.
Então, mas isso é a cara dele, né, cara? Você vê que ele fez isso pra ter as mordomias, pra ter a mulherada em volta ali, as servas, né, que ficavam ali em cima dele. Ter...
Se ele viu que tava sendo bem, ele seguia com aquilo.
É, ter o apoio do povo.
Mas enfim. Eu achei caricato, entendeu? Achei aquilo caricato, assim. Ele lá no finalzão, por exemplo, pregando pra um Cylon, assim, falar com uma parede, entendeu? Não com os Cylons humanos, mas com os Cylon de metal. Aquela cena pra mim foi tipo assim, gente, não acabou o personagem, mas assim, foi mais uma...
Meu voto contra, pra mim, o pior personagem dessa série é a Tori Foster. Aquela mulher ainda deram um personagem principal pra ela depois, assim, ela começou a ter mais importância na série. Cara, aquela mulher não era pra ter morrido cedo, assim, e tudo mais. Sobrou muito tempo pra ela nessa série.
Desculpa, cara, quem é essa?
A Tori Foster ela era a assistente da Laura, no início.
Tá. Tinha cara de indiana lá.
Uhum. Isso.
E depois ela se torna parte de um grupo exclusivo de pessoas.
já tá no momento spoiler?
Não
e
nada.
Me diz uma coisa, qual o melhor Cylon?
Não, mas a gente não pode falar agora. Falar
tudo, aí, aí vai ser tipo assim, spoiler master.
O meu Cylon preferido.
Tá. O Marcelo tá perdido com essa coisa de spoiler, cara.
Outro personagem que eu também gostava, era o Roman Lampkin, que é do ator Mark Shepard, aquele o advogado. Ele apareceu pouco, mas foi maneiro, e a gente teve a sorte de encontrar o cara numa entrevista que fez Supernatural também, e a gente foi lá encontrar o cara. Maneiro, diante de um cara, gente boa, e eu tava diante de um cara que tava no Battlestar Galactica. Isso foi um negócio maneiro.
Pô, muito maneiro, hein, cara?
Bem legal, né, cara? E já que a gente tá nessa de personagens mais secundários, esse nem é tão secundário assim, um cara que eu gostava na série também era o Wenders, o Samuel Wenders, que tem um pegar no Starbucks depois no final.
O esportista lá, o jogador do triângulo. Pirâmide.
Ele ganhou uma importância bem grande no final da série. Eu gostava do personagem.
Não, ele era maneiro. E trabalhava bem, ator.
Outro legal também era o Leoben.
Sim, esse eu gostava, era um dos mais gostados.
Quem é? O Leoben o Leoben, aquele que tinha uma da relação Starbucks. De amor e ódio com a Starbucks.
Exatamente.
Qual era o nome do personagem cujo ator fez, inclusive, a primeira fase?
Ele era o líder
da oposição, né, cara?
O Lee Adama.
É.
Tom Zero, que é o nome do personagem. O ator era o Richard Head.
Ele era o terrorista.
Richard Head.
Isso, era o Tom Zero.
Tom Zarek.
Que ele foi o Lee Adama na série clássica.
Isso, ele foi o Lee na série clássica.
Pô, muito bacana, cara. Gostava muito das intrigas que ele fazia.
Já que a gente tá falando da série clássica, a Starbuck era homem, né?
Starbuck era o cara de pau do Escaldão Classe A.
Isso. Cara, muito melhor Starbuck mulher. Tem um episódio que eu acho sensacional, assim, que não tem nada de ficção científica, que praticamente bota todos os personagens frente a frente, que é um episódio que o Adama resolve criar um ringue de boxe lá.
Ah, achei que
ele faz todo mundo participar do negócio. E aí ele bota quem quiser quisesse, podia convidar qualquer pessoa a participar, e ele bota praticamente todas as desavenças frente a frente lá. Inclusive, o Chief escolhe ele pra lutar, pra soltar todo o ódio que ele tinha lá naquele momento. Esse episódio eu acho muito legal, cara.
Esse episódio é um daqueles que diferencia a série das outras, né? De ficção, principalmente, né, cara? Que foi um episódio que praticamente é ficção livre, porque tá fazendo uma nave, mas o episódio já foi passado num ringue de boxe, né, cara?
É que é uma série completa, né? Ela trabalha tanto com a questão dos dramas pessoais, né? Aquilo que a gente tava falando antes, é. Tanto a questão dos dramas pessoais e tudo mais, quanto com essa questão da guerra e tudo mais. Acho que é isso que a gente gosta tanto nessa série.
Vamos entrar agora no bloco de spoilers, ou seja, momento de estragar pra quem não viu, mas se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você gosta de Battlestar Galactica e é impossível você ter assistido a série e não ter visto ela toda. Então vamos começar a falar. Tibério.
Então, começando do começo,
boa.
A gente volta lá pra aquele episódio 33 que a gente já citou e tudo mais, em que a gente já começa a acompanhar a humanidade fugindo dos Cylons. E a primeira temporada a gente começa a entender quem são esses humanos aí que estão fugindo, né? Quem são esses sobreviventes, né, cara? A gente acompanha aí o relacionamento da Apollo com a Starbuck e o Baltar com a Number Six. E até a relação, tipo, que eles conseguem capturar um Cylon, né, a Starbuck. E aí a gente, o que vai acontecer agora, né? E será que a gente vai fazer a mesma coisa que eles fizeram? Essa primeira temporada, assim, acho que todo mundo se apaixona pelo Battlestar logo de cara.
Ainda na primeira temporada, cara, a gente teve aquele final mega chocante que eu acho que ninguém tava esperando, né? Que na verdade foram duas revelações. A gente descobre que a Boomer era uma Cylon infiltrada e ela simplesmente atira e aparentemente mata o personagem principal da série, que era o Adama, né? Então, assim, pelo menos pra mim, e olha que na época a gente já acompanhava a Lost e tal, mas foi um dos finais de temporada, assim, mais chocantes que eu já vi, cara. Foi aquele gancho pro segundo, ele na mesa ali, quase morrendo, e a série simplesmente acabou sem maiores satisfações. Então, assim, foi um mega gancho que se o cara não tinha ficado ligado em Galáctica até ali, dali pra frente o cara ficou.
É verdade. E foi a primeira Cylon, né, que a gente descobre quem é.
Ela é a primeira que a gente descobre.
Como é que foi que ela descobriu isso? Você lembra dessa cena?
Cara, mas a primeira Cylon que a gente descobre é a Capa. Fica Six, não? Que ela fica lá na cabeça do Bal, tá enchendo o saco dele, até...
Mas ela... Eu tô me referindo às escondidas, os da nave. Os que estão entre os humanos.
Não, na verdade a gente sabe que ela, a Boomer é a Cylon, quando ela explode a reservatório de água da Battlestar.
Tá. Como é que a gente descobre? Foi a musiquinha de novo também? Porque lembra que quando os últimos estão sendo revelados, eles são atraídos pela aquela musiquinha, e aí eles se encontram e percebem, puta, todo mundo aqui é Cylon.
Musiquinha tem certeza que
não foi assim com ela.
Nesse momento a musiquinha não era relevante ainda.
A musiquinha nem existia.
A musiquinha não existia. E ainda, só que nesse momento ainda tinha o lance que tinha uma Boomer lá na Terra com o Hilo e tinha a da nave.
Na verdade ela Sharon. Aí tinha uma Sharon na Terra e uma Sharon na nave. Uma era Boomer e a outra era Tina. Não tinha duas Boomers.
Isso. Tem razão.
É que senão confunde.
A que matou a Dana era a Boomer.
Isso.
Sim.
E a Tina tava na Terra e ela já se comunicava com os Cylons.
A segunda temporada a gente tem aparecimento da Pegasus, e aí tem um intervalo de tempo nessa temporada, porque teve a greve dos roteiristas e tudo mais. Sim. Então, acho que a Pegasus talvez seja a coisa mais importante pra essa segunda temporada.
E teve também aquela questão do... A gente descobriu, né, que, na verdade, as naves dos Cylons, os Cylons Raiders, né, que são as naves que sempre estavam em combate, foi nessa temporada que a gente descobriu que, na verdade, as naves elas não eram simplesmente... Elas não eram tripuladas, não tinha um Cylon lá dentro controlando, e, na verdade, elas não eram totalmente robôs, né? Assim como os Cylons, ela era uma nave meio orgânica, né? E tem até aquele episódio curioso em que a Starbuck acaba pilotando uma nave Cylon, né? E trazendo de volta pra Galáctica, inclusive.
Muito tenso quando ela tava lutando, né? E aí ela pinta por baixo a nave pra avisar que é amigo e tal, pra evitar fogo amigo.
Faz sentido mesmo, já que as naves eram uma entidade, faz sentido ter controle manual? Porque, beleza, que faça sentido ela ter compartimentos, cadeiras pra entrar outras pessoas, que eles podem levar outros Cylons. Mas não faz sentido ter um volante. ali, por exemplo.
Não, não, o Raiden era um ser vivo.
É, mas não tinha volante. Ela simplesmente arranca os conectores nervosos lá e vambora, entendeu?
Ela não usa manche? Não, volante é a palavra errada. Manche.
Não. Ela fica controlando, tipo, uns músculos lá, os tendões.
Eu acho que é exatamente isso. Ela tá, porque os tendões, eles funcionam meio que por reação. Então, quando ela puxa um tendão, digamos assim, ele vai pra um lado. Quando puxa outro tendão, vai pro outro. Eu entendi como se fosse um negócio desse tipo, entendeu?
É tipo o martelinho do médico do joelho, né? Que o cara dá um chute.
Reflexo o negócio.
Alguém me lembra como é que ela faz pra conseguir entrar, voltar pra Galáctica sem ser abatida? Porque por fora era um Cylon.
Ela faz a manobra no Lee, ela fica virada de cabeça pra baixo, assim, aí ela escreveu embaixo alguma frase, alguma piada deles lá. É aí que o Lee olha ali e percebe que a.
Que o Lee olha ali.
Ou seja, ela fica de cabeça pra baixo. Tudo bem que não tem cabeça pra baixo no espaço, né? Mas ela faz o quê?
Ela fica em cima dele.
Ou seja, ela dá uma de Top Gun, né?
Isso. Cara, peraí, essa parada é muito filosófica, cara. Como assim não tem cabeça pra baixo no espaço, cara?
Sim,
tem sim, senhor, cara. Você tá sentado numa cadeira. Se a sua cadeira tá na sua cabeça, você tá de cabeça pra baixo, cara.
Mas quem garante que tá todo mundo no mesmo nível? A sua nave pode estar com um tipo de alinhamento. A nave do lado pode estar no outro. E pra ela, ela tá no certo.
Ele começa a perseguir ela. E ele começa a perceber que a nave tá tomando uma atitude estranha. Primeiro que não tá atacando ele. Tá indo em direção à Galáctica. E logo depois, ela dá uma parada assim e ele cai embaixo dela. Quando ele cai embaixo dela, tá escrito em cima. É, embaixo, no caso. Embaixo da nave, ela escreveu uma frase que não lembro o que era. Alguma piada lá pra ele.
Pô, se ela escreveu... Por que ela escreve uma piada e não escreve "sou eu, não atirem"?
Porque é Starbucks, não é tipo qualquer pessoa. Se fosse qualquer pessoa, eu teria escrito. Pô, então eu sou aquela... humana, mas é Starbucks.
Aquela resposta padrão, né, de seriado, porque era isso que o Cylon faria.
Pra mim, uma das coisas assim, que eu não gosto dessa série foi essa parada, cara. Não faz sentido.
Cuidado que você tá falando, rapaz. Não fala mal, não.
Não, só falando dessa cena. Não faz sentido ela pilotar uma nave puxando os tendões da nave, cara. Não faz.
Podia ser pior, cara. Ela podia pilotar puxando a crina da nave, né?
Pra mim, não, pior é que isso não teve repercussão na série. O que eu quero dizer com isso? Eles não aproveitaram o conhecimento que eles adquiriram com a tecnologia, entre aspas, dessa nave.
E sair domando todas as outras naves, né?
Eles usam ela de novo. E depois ela pilota ela de novo.
Sim,
tem episódios que ela usa como se fosse um cavalo de Troia.
Mas é só essa nave, né? O que eles estão falando é o seguinte: podia ter um estoque de outras naves, e iam capturando e iam usando.
Pois é.
Ou saber qual é o código fonte da nave, sei lá, desabilitar as naves e fazer todas elas se fecharem umas nas outras, sei lá, qualquer coisa.
Ah, mas será que tinha como acessar? Porque era um ser vivo. Ali era um cérebro, ali dentro era orgânico.
Vai lá pegar, em vez de deixar cair, vai lá pegar e faz outra nave. Usa que nem a Starbuck usou.
Não tem deixar cair, cara. Vocês estão no espaço.
Não tem oportunidade,
vocês estão no espaço.
Olha só, nem se tava levantando que a cara conseguiu pegar.
Sim, não, mas ela caiu. Ela tava à deriva.
Na verdade, assim, eu acho que eles não tinham tecnologia suficiente pra simplesmente, sei lá, descriptografar a tecnologia dos Cylons e tentar entender aquilo e, se fosse o caso, fazer alguma coisa. Acho que não tinha nem tempo, primeiro, e nem tecnologia e como fazer, entendeu? Não tinha pessoal, não tinha nada. Era contadinho ali, quem tinha era pra brigar e vambora, entendeu?
Se eles soubessem fazer isso, eles conseguiam desativar a nave principal deles, não precisaria controlar um Cylon, cara.
O que eu achei que eles não aproveitaram bem foi aquela história de criar caças, como fizeram aquele avião invisível, aquele caça invisível. Porque não justifica na série não construir mais naves.
Maluco, era essas horas que eu vejo que eu não lembro de porra nenhuma mais, cara. Que caça invisível.
É que ele tá lendo lá, cara.
Que caça invisível, cara. Não, esse eu não tô lendo, não. Esse eu lembro. Lembro que tem um episódio, que tem uma temporada que
se constrói.
De repente apareceu a Mulher Maravilha na história.
Cara, é um caso tipo
sentado.
Esses aviões militares americanos, quase um invisível.
Uma coisa que acontece muito importante pra história da série, pelo menos desenrolar, é o aparecimento da Pegasus, né, cara? Pegasus, ela aparece assim, do nada, lá no meio do espaço, e acaba encontrando a nave do Adama, a galera que tá com a Adama lá. E aí é uma surpresa, porque a Pegasus é uma nave, uma Battlestar, maior que a Galáctica. Ela tem uma pessoa na hierarquia militar maior que o Adama, e eles têm um pensamento totalmente diferente de comunidade, né, cara? Comunidade, Maies, né? Tipo, o negócio é a gente juntar aqui porque a gente tem que resolver esse problema com os Cylons ainda.
O que, convenhamos, não é uma má ideia, né, cara? Eles estão em quase que em lei marcial. Eu achei que deu espaço demais pra democracia. Acho que se eu fosse um militar ali, eu acho que eu teria tomado o poder pra mim no intuito de organizar a coisa. Tava muito bagunçado. Aquelas eleições presidenciais. Eu achei maneiro enquanto série. Mas enquanto vida real, eu acho que eu concordo mais com a capitã lá da Pegasus.
Então, mas aí foi uma coisa que a gente comentou anteriormente. O legal é que o Adam, ele não queria. Tipo, não tinha como forçar o cara. Ele era o cara de maior patente até então. E ele simplesmente falou, eu não quero, não vou pegar, não me perturba com essa ideia. Então, tipo, pô, já que ele não vai, quem vai? Então deixa a Laura mesmo lá, cara. Foi mais ou menos nessa pegada, tipo.
Mas se a gente for parar pra pensar, eles tinham uma democracia, mas era uma democracia mais pro forma do que uma democracia real. Quando eles queriam colocar uma lei, quando eles queriam fazer com que alguma coisa fosse aceita pelo conselho, eles acabavam fazendo de qualquer jeito. E das poucas vezes que eles decidiram por aceitar a vontade coletiva, não sei o que mais, acabou o Gaius presidente indo no Caprica e deu no que deu. E aí acabou que eles perceberam que, de fato, democracia nesse contexto né? Não funciona. Então, vamos lá.
E, cara, tem um problema muito sério com a Pegasus. Assim, a Admiral Khan, lá, Khan, não lembro como é que é o nome dela, ela, na verdade, ela pega outras naves, abandona pessoas, assim, no espaço vagar, sem destino, porque ela quer as naves, as peças das naves, pra consertar a Pegasus, cara. E aí, tipo, ela deixa pra morrer milhares de pessoas. Isso aí é uma parada também que não sei se seria o mais correto fazer em tempos de guerra, entendeu? O que, que adianta você ter uma nave pra batalhar com meia dúzia de pessoas e, na verdade, você vai tá defendendo quem ali, né? Que humano que você tá defendendo? Se os humanos forem abandonar, você botar peças na sua nave.
É, mas ela ficou meio que maluca, na verdade, né? Ela tinha uma coisa na cabeça, era vingança. Vou atacar o Cyrus de qualquer maneira.
Você entende como maluquice ou como uma dedicação, um objetivo? Tipo o General Zod, do último filme. O cara, ele tinha lá o papel, era obstinado e era certeiro, digamos assim, no objetivo. Não sei se eu encararia o cara como maluco.
Cara, o Zod, do ponto de vista de Krypton, ele é o herói do filme, cara.
Não, ele tava certo, na verdade.
Ele é o herói do filme, do ponto de vista dos kryptonianos, o Zod é o herói do filme. O Superman é o filho da puta que pediu o Krypton de renascer, cara.
E ao mesmo jeito, essa a comandante da Pegasus também era a responsável por cuidar daquelas vidas.
Exatamente. Cara,
ela abandonou vidas para manter a Pegasus lá. Ela, assim, ela, o Zod, ele queria destruir a raça humana para manter os kryptonianos. Ela é o contrário, ela tá matando humanos pra que continuasse a nave dela existir.
Inclusive, ela matava a tripulação, assim, sem pensar duas vezes. Se alguém da tripulação fosse contra as ideias dela, ela ia e matava.
E eu concordo com o Tibério e com o Marcelo, porque em última instância, o objetivo do militar é defender a população civil contra uma ameaça externa. Nesse caso, contra os Cylons, que estão ameaçando os humanos. E ela está fazendo exatamente o oposto. Quer dizer, numa situação em que existem algumas dezenas de milhares de humanos que sobreviveram aos Cylons, aos ataques dos Cylons, como assim a pessoa vai deixar o objetivo último dela, que seria, aliás, um dos objetivos dela, que seria exterminar com os Cylons, obscurecer o objetivo principal dela, que deveria ser defender os humanos que estariam sob a custódia dela.
Então, mas aí entra a lógica do militar. Tipo, na cabeça dela, a melhor forma dela proteger os humanos era eliminando a ameaça que tinha, e a ameaça era os Cylons. Então ela chegou lá, patente alta da aula, bigode grosso e o cacete, ela chegou lá e, porra, vou fazer a parada, entendeu? Vou mandar aqui e vou fazer o negócio, entendeu?
A gente tem a tendência de ver os Cylons como os malvados, não sei o que mais, mas a gente acaba vendo que tanto os humanos quanto os Cylons, eles são tanto os mocinhos quanto os bandidos. O que acontece é que, como existem mais humanos do que Cylons, que são mostrados na série, a gente acaba vendo mais os mocinhos humanos do que os Cylons bonzinhos. Mas também tem Cylons legais, como a gente vai acabar vendo nos Final Five, que tem alguns Cylons super legais e não sei o que mais, e que estão tentando fazer as coisas certas. E da mesma forma, tem humanos que são filho da putas até o último fio de cabelo, né?
É, tipo, era tempos de guerra, né, cara? Então, assim, ser humano não é nenhum anjinho, cara. Então, tempo de guerra é tempo de guerra. Tipo, lembro que eles fizeram com o Lioben também, que eles pegaram o cara, torturaram o cara pra cacete pra ele soltar informação. E fora o jogar o cara pelo duto de ventilação lá, pelo airlock, né, cara? O cara mijou fora da bacia e nego mandava o cara pra fora. Os humanos também não eram bonzinhos, não, cara. Mas é período de guerra, né? É isso mesmo, cara. É matar ou morrer, né?
Então... Mas eu acho que é o seguinte, acho que a grande coisa ali é que os Saiyans, eles já tinham os planetas pra eles. Eles tinham 12 planetas, ficaram com os planetas. Os humanos, eles foram atrás pra matar mesmo. Eles queriam exterminar os humanos. Eu acho que eram mais mauzinhos do que bonzinhos.
Eu diria o seguinte, a cúpula que decide realmente tinha esse sentimento de vingança. Mas você, como qualquer outra sociedade, você tem aquelas pessoas que pensam diferente. E aí tinha um núcleo que era contra, que era isso que a Roberta falou.
Exatamente. Tinha os rebeldes, que apareceram no final da série.
Então, exatamente isso que o GG tinha comentado, é que a gente tem uma amostragem, digamos assim, muito menor de Cylons. Então, a tendência é que o percentual de Cylons legais seja menor. Então, a amostragem de Cylons é muito pequena, e quando eles começam a conviver com a ter essa convivência com os humanos e tudo mais, eles começam a mudar. Alguns deles se tornam os rebeldes e tudo mais, aí entra aquilo que a gente viu.
Como a Roberta lembrou da Kapka Six, eu também lembrei aqui de uma coisa que muito importante também foi a gente descobrir que os Cylons, eles não morrem definitivamente, né? Pelo menos não até esse momento, porque existe uma nave no espaço que simplesmente absorve lá a memória deles e joga aquilo em um novo corpo dos Cylons, cara.
Desde
e aí,
que você esteja no raio de alcance, né?
É, isso. Tem isso também. Mas aí, cara, é aquela sensação de imortalidade. Começa a ser uma coisa discutida, porque, tipo assim, os Cylons não morrem, né? Eles não têm o medo da morte que os humanos têm. E aí é outra história, meu. Aí...
É, inclusive teve um episódio especificamente chamado Resurrection Ship, que foi praticamente dedicado só a isso, que eu não lembro exatamente quem foi, mas teve um grupo da Galáctica que entra numa nave dessas, e aí a gente passa a ter a noção do tamanho, da escala da máquina de guerra que são os Cylons, cara. Que até então, tipo, a gente viu os caras morrer e tal, mas, pô, beleza. Lá não, lá mostra meio que, tipo, era tipo aquela cena do Matrix, assim, os caras meio que numa incubadora lá, assim, mais um monte, assim, tipo, aí que você teve ideia que falou, cara, isso aqui é... Os caras são robô mesmo, que tipo, o cara morre, volta e esse lance da memória compartilhada, né? Tipo, a gente tava falando, né, que os humanos não são bonzinhos, que fazem torturar e tal, tipo, isso tudo fica guardado lá, cara. Então, assim, o cara pode tanto desenvolver as coisas boas que eles aprenderam com os humanos, isso fica guardado também, mas o cara pode também começar a ficar remoendo aquela mágoa, aquele rancor lá, e aquilo vai sendo repassado, né, cara? Então, foi um aspecto bem legal da série, isso de manter a identidade das coisas, né?
E tem um episódio ainda sobre ressurreição, no qual a Kapka Six tem que se dirigir ao conselho dos humanos, das 12 tribos, pra defender que os Cylons se juntem com os humanos, enfim. E ela dá um discurso que eu acho sensacional sobre a questão da ressurreição e do valor da vida. Uma das coisas que ela fala é que a grande falha dos humanos, que os humanos passam a vida inteira reclamando e tudo mais, e nesse momento ela fala, ela se dirige pra Laura Roslin, que nessa fase ela já tá super debilitada, né, que é a mortalidade. Essa grande falha dos humanos, que é a mortalidade, é a coisa que faz com que a vida dos humanos seja inteira, que ela tenha sentido, que ela tenha significado, porque cada momento da vida dos humanos tem seu próprio significado, e que eles só foram perceber isso no momento em que eles ficaram longe, né, longe do alcance do navio de ressurreição deles. Então eu acho muito interessante, porque eles, até aquele momento, eu acredito que eles não tenham tido uma compreensão inteira da morte, e depois que eles foram ficando longe e aí perderam de vez o navio essa nave de ressurreição, é que eles entenderam o significado da vida e da morte, o significado de cada momento da vida.
Exato, é realmente, e logo depois disso, quando eles perderam a nave de ressurreição, que eles viram que isso agora vou morrer e não volto mais, acabou, que começam os rebeldes, porque já existia lá dentro pessoas que não concordavam com o que eles faziam, só que como tinha ressurreição, acho que não tinha motivo para se voltar contra eles. Quando acabaram a possibilidade da ressurreição, aí se viram obrigados a guerrear entre eles mesmo, porque eles começaram a perceber que, se eles continuar com essa guerra louca entre os humanos, eu vou morrer, aí como é que eu fico depois?
Ou seja, o conceito de paz deles começou a ser levantado, cogitado, quando eles enfrentaram a própria mortalidade. É interessante pensar nisso.
É, exatamente. Quando eles percebem que eles podem morrer, que acabou, pois é o fim...
Eles têm o que perder, né? Opa, se tem o que perder, então talvez não valha a pena lutar.
Exatamente.
Isso. Interessante, eu não tinha olhado por aí.
Também não tinha pensado nisso.
É, até porque, como eu falei, nessas naves de ressurreição, além de ressurreição, era meio que, tipo, a linha de montagem dos Cylons. E aí os números começaram a cair. Os humanos meio que no final, não. Eles começam a virar o jogo, né, em termos de guerra. Eles começam a dar um prejuízo. Claro, os Silos ainda eram uma potência muito maior, mas eles começam a fazer uns estragos que, juntando isso com essa questão de realmente, tipo, morreu, acabou, foi aí que foi a virada de jogo, né? Eles passaram a perceber que, pô, vamos segurar, que a gente não tá mais tão bem na fita como a gente tava, não.
E aí começa o desespero do Cavill de recuperar os originais, os primeiros. Porque ele sabia como reconstruir a nave da ressurreição.
Cara, agora a gente tem que falar do arco de histórias dentro da Battlestar Galactica, da série, que eu acho mais foda, que é o período em New Caprica, cara.
É mesmo, cara? Você gostou tanto assim? Eu diria que foi o período que menos me empolgou da série. Foi a terceira temporada.
Assim, apesar de ser curto, assim, a gente teve uns episódios contando também um período acontecendo, principalmente com o Ty. Ele, o cara, assim, ele desenvolve pra caramba o personagem dele.
É verdade.
A gente tem uma mudança no poder, como o Gaius virando presidente. Os Cylons meio que domando os humanos de alguma forma. E por fim, você tem sensacional o The Adama Maneuver.
É um dos melhores momentos da série, cara.
Sem dúvida nenhuma. O que eu acho bacana na história do Saul Tai é que a gente vai vendo. Ele era um personagem meio secundário no início da série. E depois, principalmente nessa parte, ele vai ficando tão zangado, eu acho que ele vai ficando amargurado, porque a mulher do cara dava pra todo mundo na nave. E ele vai ficando zangado, e ele começa a reagir de forma tão explosiva, inclusive chegando a mandar homem-bomba, cara, pra explodir as bases dos Cylons, sabe? E isso foi uma coisa muito curiosa, porque a gente tem que lembrar que foi depois do 11 de setembro, né? Eu diria que foi uma coisa meio corajosa você fazer o lado dos mocinhos usarem um homem-bomba pra provar um ponto específico. Ou seja, isso é mais uma das coisas que provam que Galáctica é sem precedente, cara. Eu duvido que qualquer outra série fizesse algo desse nível.
E aí entra aquela questão que a gente sempre fala, né? Do desenvolvimento dos personagens, né? Tipo, no começo, apesar dele ser o Exo lá do Adam, braço direito e tal, mas ele lidava com essa questão, principalmente da mulher dele, ele lidava de uma forma mais passiva. Ou seja, ele enchia a cara, ele vivia pinguço lá, largado e tal. E aí, realmente, depois dessa parte de New Caprica, que ele toma outro rumo, né? Ele lida com isso de outra forma, e aí o personagem cresceu assim de uma forma absurda, né?
E se não me engano, e eu acho que eu não me engano, eu acho que foi ele que inclusive matou a própria mulher, não foi? No fim das contas?
Foi.
Ou seja, foi o cara amava a mulher dele, apesar de tudo, mas percebeu que ela era um problema, ele foi no conselho e todo mundo concordou, ela tem que morrer, e o cara falou, não, deixa que eu cuido disso.
Ela entregou os planos
pro
Cylons.
Exatamente. Sinistro.
Agora, em New Caprica, uma das coisas que eu acho mais interessantes é a gente perceber, porque lá no início, quando a gente falava nos personagens preferidos e tal, muitos de vocês comentavam que o Gaius era um personagem bacana, não sei o que mais, porque ele fez o que muitas pessoas fariam. E em New Caprica, a gente percebe o que muitas pessoas de fibra fariam. E na real, New Caprica reflete um pouco da realidade que a gente já viu no Brasil em 64, que a gente vê em vários lugares ainda acontecendo. Muitas pessoas que se veem em situação de opressão se colocam em risco pela liberdade de muitas outras pessoas. E acabam, como sou, sendo torturados, não sei o que mais. Essa para mim é uma das coisas mais legais de New Caprica, desse arco que é de New Caprica. É mostrar como a gente pode ser passivo ou como a gente pode ser ativo nesses processos. Né? Como a gente pode ser o Gaius ou como a gente pode ser o Soul, como a gente pode ser da Resistência.
Falando de mudança de personagem, é quando o Adama filho vira homem, né? Pelo amor de Deus, agora sim ele era um cara lá.
O Adama filho não me convenceu nem até o fim da série. Pra mim, aquele personagem é um personagem que não rolou. Eu preferia ver o Tom Zarek, que era o Adama velho, e lembrar do ator e o personagem, os dois. Aí eu vi o Tom Zarek que lembrava, o outro Adama era bem melhor.
Aquela maquiagem, aquela barriguinha falsa dele não convenceu muito e tudo mais, mas ele, como comandante da Pegasus, ele toma uma decisão muito importante e aí acaba ele virando alguém, né, cara? Que até ali a gente não convencia, né?
O problema todo foi a forma como ele virou esse alguém, né? O cara tava todo gordão e de repente ele decide, não, agora eu vou focar, vou fazer uma malhação e dois episódios depois ele tá fortinho de novo.
Exatamente.
Ele ligou pra Polishop, comprou um TV Dino e começou a fazer um...
Abe Shaper, né?
Agora é Zumba, meu bem.
Já que a gente tá falando do final da situação de New Caprica, voltando ao Adama Manuver, aquela parada é muito foda. O cara fez um jump, cara, pra dentro da atmosfera de um planeta. A parada que nunca ninguém fez antes. O erro, a chance do cara errar e sair dentro do planeta também era uma parada absurda. Então, fazer esse jump pra poder você ultrapassar a barreira de defesa dos Cylons no espaço e liberar os Vipers na atmosfera foi a parada mais foda, cena de ação mais foda da série, cara.
E depois sair de novo, né? Deixar as naves lá.
Isso, né? E isso em queda livre, né, cara? Os Cylons eram disparados dentro da Battlestar em queda livre.
É, e foi uma decisão tomada ali no calor da batalha. Eles chegaram lá e viram, tipo, pô, não tem como a gente entrar, cara. Os caras estão muito bem protegidos. Tipo, e agora? A gente já tá aqui, o que a gente faz? Aí o cara, do nada, ele falou, pô, vamos pular lá pra dentro, cara. Aí ele pula e solta os caras lá dentro, que era a única forma de conseguir fazer algum dano, que eles desativaram as defesas antiaéreas, principalmente, né? E dali eles conseguiram depois sair e salvar todo mundo, cara. Isso foi realmente uma das melhores cenas da série, cara.
Que parada é essa do... Aquele que, tem uma parada aqui que eles falam, que tem um arco também, que é aquele que eles vão pra um planeta, que é o olho de Júpiter, que ele entra numa caverna, que aí descobre a localização da Terra, não tem isso?
Isso é aquele planeta que eles conseguem comida.
É, quando eles encontram... Eles já estão meio que sem comida, não sei o que mais. Aí eles encontram um planeta classe M. Eles descem no planeta, começam a recolher algas e biriri. O Chief, ele começa a escutar uma música. E ele é chamado pra esse lugar. Chamado, entre aspas. E ele entra nessa caverna e, na real, é o lugar que seria o Eye of the Jupiter, ou, sei lá, seria um lugar ritualístico. O Templo de Júpiter, isso. E aí começa uma batalha entre os humanos e os Cylons, porque os Cylons chegaram lá na mesma hora, e eles não sabiam bem por quê, que eles também foram para lá, mas eles foram para lá. E é um episódio fantástico, um episódio duplo que é fantástico, porque o episódio termina, um desses episódios duplos termina com vários nukes direcionados pro planeta, dizendo, eu vou matar todo mundo que tá lá embaixo, inclusive a minha tripulação que tá lá embaixo, e o filho dele tava lá, o Lee tava lá também, porque eu não quero, eu não vou deixar vocês voltarem lá. E aí tinham 5 naves Cylons descendo. Uma delas era com a Diana e com o Gaius. E aí eles começam a debater e a fazer uma votação. É, os Cylons começam a fazer uma votação. Se eles vão, se o Adama tava só blefando ou se ele realmente ia nucar o planeta. E aí eles acabam dizendo, pô, ele já realmente ele tá unlocking os negócios dos nuke, não sei o que mais, ele vai nucar tudo. E ele, de fato, ele tá mandando explodir o negócio todo. E aí eles começam a voltar as naves. Só que a nave da Diana continua indo. E aí a Diana, ela começa a falar, cara, ele não vai nucar o planeta por uma nave. E aí começa a cisão entre os dois grupos de Cylons. Porque o Cavill começa a ficar muito brabo com a Diana. E ele meio que se teleporta, não sei como, porque ele não estava dentro daquela nave. E aí, de repente, ele aparece lá dentro do templo. É, e dentro do templo, então, tá a Diana, o Cavill e o Gaius. E é nesse momento em que, bom, os humanos todos já saem e vão pra, sobem pra Galáctica, e a Diana enxerga os Final Five. É, ela acaba matando o Cavill porque o Cavill não queria que ela visse os Final Five. Na verdade é o Gaius que mata o Cavill. E aí quando ela sobe pra nave, ela morre, na verdade, naquele momento, com todo aquele conhecimento. E é muito engraçado esse momento, porque a única preocupação do Gaius é saber se ele é um Cylon ou não. Tipo, ela tá lá recebendo um puta conhecimento, não sei o que mais, e o Gaius só tá preocupado com ele mesmo, com o seu próprio umbigo. Ele é muito patético.
Mas é a cara dele. Aí,
é a cara dele, isso exatamente, é o personagem do Gaius, é patético.
Ele é esse cara, né?
E aí quando ela morre, ela volta, e o Cavill tá lá, já tinha tramado tudo, e aí aquela encaixotada.
A morte da Starbuck foi um troço que eu achei corajoso pra cacete, porque é, num momento, você matar um dos personagens principais, e assim, como assim? O que vão inventar? Porque esse personagem não pode sumir assim, né? É um dos personagens mais importantes que tem, então não pode. E arranjaram o jeito do personagem voltar depois, e aí esse jeito que arranjaram não agradou todo mundo.
Mas por que não agradou, cara? Acho que foi uma parada maneira, assim. Eu acho que, assim, não teve uma explicação definitiva por parte da história do que ela seria, porque que ela teria voltado. Mas aí acho que ficou aquela de que, assim, ela realmente era o anjo que ia guiar a humanidade pra Terra, né, cara?
Eu vi a série depois de já ter acabado, então eu ia vendo e depois eu ia acompanhando nos Wikipédias da vida o que acontecia. E aí eu vi um monte de debates em MDB e Wikipédia e sites aleatórios, um monte, falando, com gente discutindo sobre o que aconteceu com a Starbuck, com esse negócio de a Starbuck ser um novo Messias. Não tinha discussão sobre o fim, né, a última cena que aparece a Caprica Six e o Gaius, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas que isso acho que é o fim que agradou todo mundo. Mas a solução que deram pra Starbuck não agradou todo mundo, e eu particularmente não sei se eu gostei não, mesmo até hoje.
É que o Battlestar, ele sempre foi um pouco sobre religião também, né, cara? Assim, desde o início, tinha um pouco de ficção, mas tinha um pouco de religião, assim, que inclusive uma série que trabalhou muito bem isso, ficção científica com religião.
Eu não diria nem que um pouco, cara, eu diria que bastante, cara. Assim, as ações dos personagens, desde a primeira temporada, elas são motivadas em grande parte no que estava escrito no livro sagrado deles lá. Então, assim, que era a Laura, principalmente, era a pessoa que mais defendia isso. Então, tem determinado momento que eles fazem coisas motivadas por lendas. A própria procura da Terra era uma lenda. Eles não tinham certeza que aquilo existia, eles não tinham certeza de nada. Tipo, existia uma lenda de que houve uma 13ª colônia que escapou para um outro planeta, que seria a Terra. E eles vão procurar esse planeta. Tipo, era um negócio meio assim, pô, já estamos aqui mesmo, não tem para onde ir, vamos seguir alguma coisa. E essa coisa, eles ganham esse conforto na religião. Principalmente por causa da Laura, que ela era uma personagem forte, que tinha influência, e ela acreditava piamente nisso tudo, né? Então, assim, a série sempre foi baseada nisso. Eu acho que o pessoal que reclamou principalmente muito na época, até hoje reclama, era o pessoal que via a série mais pelo lado da ficção científica mesmo, né? E ficaram meio decepcionados aí com essa explicação totalmente religiosa no final, né?
É, essa coisa da religião faz todo sentido, considerando que o criador da série era um cara que seguia uma religião meio indie, né?
Ah, eu gostei, cara. Achei, apesar do susto no início, e acho que o desenrolar da série mostrou que eles tomaram a decisão correta da forma que foram feitos. Pra mim, ganhou nota 10.
Eu gostei também. Eu só achei que eles podiam ter trabalhado um pouco mais, perder alguns episódios. A gente rapidamente descarta que ela não é uma Cylon. E, assim, dava margem pra trabalhar isso. Porque, tipo, porra, a mulher morreu e apareceu outra, tipo, dela. Então, porra, ela é Cylon. Tipo, eles descartaram isso muito rápido. E eu acho que eles poderiam ter trabalhado mais nessa dualidade. Você poderia deixar meio na dúvida isso, né? Mas enfim, eles optaram por outra linha, seguir outra linha, né?
Além do mais, se a gente lembrar da história da ressurreição, e o Viper da Starbuck voltou zero bala. Então, assim, não só ela voltou, como ela voltou com uma nave zero quilômetro, quando todas as naves que existem são todas arrebentadas e velhas.
Talvez fosse exatamente o indício aí de que era uma coisa sobrenatural mesmo, né? Mas assim...
Pois é.
E assim, tem outra coisa, né? Na série, pelo menos, assim, existe um personagem que é o Lyoben, que ele fala claramente que ela é um anjo. Existe aquela frase que ele fala, que eu olho pra você e eu não vejo o cara Trace mais. Eu só vejo um anjo com a glória de Deus. Enfim, ele fala um negócio assim. Então, assim, se alguém tinha dúvida, eu acho que ali foi o momento mais... que a série deixou mais claro que, pelo menos na visão deles, ela era um anjo.
Mas veio dele, cara. Ele gostava dela. Isso pra mim, na hora, assim, sabe? Soou meio como cantada barata, sabe? Ah, ô, meu anjo, meu amor, sabe?
Não, ele não era. Ali ele tava... Era um momento dele de tipo, foi uma revelação, cara. Ele olha pra ela assim, ele se assusta, cara. Ele fala, cara, tipo, você vai salvar a gente, cara. Você tá aqui pra salvar, assim. Eu acho que era o papel dela na série, né? Ela era meio The One, né? Ela era meio new da parada, assim.
E na hora que o avião dela tá caindo, indo em direção à atmosfera daquela terra onde ele explode, onde o avião explode, tem uma hora que ela olha pro avião do Lee e ela diz, agora me deixa, agora eu já tô preparada, não sei o que mais. Isso depois que ela faz as pazes com a mãe dela, não sei o que mais, que o Lyoben leva ela pra fazer as pazes com a mãe e tudo mais, aquela cena toda.
Que tem aquele desenho que ela tinha, né, desde criança, que ela pintava, ela desenhava em casa.
É mais um indício que ela era predestinada realmente a alguma coisa, né?
Tipo, a mãe dela falava aquilo, né?
Aquele primeiro encontro dos dois, quando ela torturou ele, o Lyoben, né? Ali já tinha um papo dele pra em cima disso, não tinha?
Tinha, ele falava muitas coisas foi? Pra ela.
Que ela começou a ficar estranha, que ela, ele falava algumas coisas, ela parava, e depois ela torturava ele de novo.
É, porque ele falava umas coisas, tipo, é, que ela tinha um destino a cumprir, não sei o que é. E ela começava a ficar brava, porque ela achava que ela não tinha, né? E ela acabava ficando atacada com aquilo. Que negócio dela era só pilotar a Viper, era isso.
Posso fazer um comentário off-topic sobre o Leoben? É, quando eu vi Californication, e o meu ator tava lá, Kellan Keith Brinney, e o cara tava lá, eu não via o ator, no, eu não vi o personagem do Californication, eu vi o Leoben.
Ele fez o filme do Arquivo X, o segundo filme, aquela merda, aquele filme do Arquivo X, quando ele apareceu, eu já fiquei bolado, fui bolado de novo.
Engraçado, já que vocês citaram Arquivo X e Californication, eu sou obrigado a fazer esse adendo também. Você não conseguiu ver o cara no Californication como personagem do Californication. E vocês falaram de Arquivo X, no caso do David Duchovny, é exatamente o contrário, cara. Eu não consigo mais ver ele como Mulder, cara. Eu só vejo ele como Hank Muir do Californication, cara.
Você eu não vejo o cara igual
o trabalho do cara na série é muito bom.
Eu concordo com o Rod. Já era o Arquivo X. O cara é o Hank Moody.
Ó, então, nesse arco aí da morte da Starbuck, também a gente logo depois tem a descoberta da Terra, né? Eles chegando finalmente à Terra, que era a Terra Prometida, mas enfim, era o planeta que se chamava Terra, inclusive, que a gente até citou um pouquinho antes, que era essa questão da lenda da 13ª tribo que teria fugido para esse planeta. E até então a gente acreditava piamente que a 13ª tribo era de humanos também, já que as 12 tribos eram de humanos. E quando eles chegam na Terra, eles descobrem que, na verdade, a 13ª tribo não era de humanos, era de Cylon. Só tinha Cylon naquele planeta e houve uma guerra civil nesse planeta entre os Cylons, que eram máquina, e os Cylons que eram orgânicos, né? Que inclusive eles começaram nesse planeta a se desenvolver sem mais usar a máquina de ressurreição. Eles se desenvolveram de forma natural e até uma hora que estourou uma guerra civil entre essas duas raças, né? Os humanos, os Cylons humanos e os Cylons robôs, que os Final Five, aí onde Final Five eles eram desse planeta Terra, e eles fogem no último momento da guerra. Eles conseguem fazer o upload deles por uma última nave de ressurreição e fogem dali, né? Por isso que eles eram tão importantes e por isso que eles eram os únicos caras que tinham a tecnologia de ressurreição depois, mais lá na frente, porque essa história da Terra ela acontece muito antes do começo da Galáctica, né?
Então, eu nunca me liguei que ali era tudo Cylon.
E assim, tem até uma cena muito forte, que acho que era o Saltai, né? Que todo mundo acreditava que, pô, vamos chegar ali, vamos morar ali, vai ser a nossa casa e resolver o nosso problema. E eles chegam lá, o planeta todo destruído, não tem condição de suportar a vida direito. E é uma cena que, eu acho que é o Tai, se eu não me engano, que ele vai na praia, ele se ajoelha na água, tipo, ali ele meio que entrega os pontos, cara. Ele fala, porra, aqui era a Terra Prometida, cara. E agora? O que a gente vai fazer, entendeu? Foi uma cena bem forte até. E que, inclusive, rola um flashback dele com a mulher naquele planeta anteriormente, né?
Ele teve lá, na verdade, né? Porque ele era um dos primeiros Cylons, né?
É, os 5 Final Five todos eram de lá.
Cara, essa cena da Terra foi, eu lembro também que foi aquela parada, caraca, e agora? Eu fiquei assim, e agora, né, cara? Que eu fiquei imaginando os caras, eu fiquei, o que a gente vai fazer, né?
É, e ficou ruim pra Laura, né? Porque ela era a principal motivadora disso, que acreditava piamente, botou aquela pilha, foi todo mundo e chegou lá, tipo, porra, isso aqui que era a tua lenda, cara?
E aí, eles não conseguiram chegar a tempo nas outras 12 colônias pra avisá-los, né? Mas aí eles conseguiram parar a guerra, dando pros outros Cylons as tecnologias de ressurreição e de disfarce. Não foi assim que eles conseguiram impedir que os outros Cylons aniquilassem os humanos?
Isso, exatamente. Aquela trégua que existia, né, que ficou acho que 40 anos, né, entre o começo que estourou a Primeira Guerra e os 40 anos que se passaram, que é onde começa a minissérie, esses 40 anos eles pararam de atacar porque os Final Five chegaram e ofereceram, eles barganharam, falaram, ó, vocês param de atacar os humanos, em troca a gente dá pra vocês a tecnologia de ressurreição e dá pra vocês a forma orgânica, né? Mas aí vocês falam, pô, então um puta furo de roteiro, né, cara? Mas não é, porque aconteceu. Aí é aquela história do The Plan, que o Cavill, ele... E depois que eles fizeram esse acordo, né, e fizeram essa troca, o Cavill, ele simplesmente, ele apagou a memória desses 5 Cylons, então eles não lembravam mais de nada, e ele também reprograma todos os Cylons robôs a esquecerem que esses caras existiam. Então, por isso que ninguém... É como se nada tivesse acontecido, e aí eles voltam, depois desses 40 anos aí, a retomar a guerra, né?
E ele também faz, o Kevin também faz uma lobotomia nos robôs, né?
Isso, exatamente.
Eu também acho um negócio interessante, assim, que é bem da personalidade do Kevin. Ele quer aqueles robôs como cachorrinhos, Então ele faz uma lobotomia, ele tira o livre-arbítrio, digamos assim, dos robôs, dos centuriões, tanto que ele fica furioso depois quando ele percebe que as rebeldes, né, que as Cylons rebeldes, elas devolvem o livre-arbítrio aos centuriões.
Os Centurions eram muito mais poderosos que os Cylons em forma humana, né? Então os caras tinham medo, assim como os humanos tinham medo dos Cylons, né, em forma robô, eles também tinham, porque assim, e foi isso que eclodiu a guerra Cylon lá no planeta Terra, que eles fugiram, assim, os robôs eram mais poderosos, e tinha, era aquilo ali, ou então eles tinham, acabava que a situação praticamente contrária, eles iam ter que se submeter os Centurions, né?
É, e a grande sacada da série foi essa questão dele reprogramar os 5 originais, então eles viviam como humanos, eles realmente não faziam ideia de que eles eram Cylons.
Qual era o grande papel do Kevin ali, afinal?
É, na verdade, ele queria primeiro a supremacia Cylon e que ele fosse o líder supremo desses caras. Era isso que ele queria. Ou seja, ele queria que os Cylons dominassem e que ele fosse o líder de todos os Cylons, mas isso não ia acontecer. Então ele meio que deu um golpe fazendo esse esquema, reprogramando os originais e apagando e reprogramando também os outros 6 modelos para eles não pensarem sobre os originais, não lembrar de nada disso. Né? Então, na verdade, só ele sabia da história toda. Né? Isso a gente vê naquele especial do The Plan. Sim. Que ele é o grande cara da história, ele é o grande filho da puta, né? Tipo, ele bolou tudo, né?
Uma pergunta, vocês entenderam aquele lance daquela catedral, cara, maluca que tinha lá, que foi bem na conclusão da saga, eles levam a garotinha, a filha da Boomer,
da Sharon.
A filha da Sharon.
A Sharon era a Boomer, só que essa Sharon era a Athena, no caso.
E aí eles ambientaram aquilo naquela catedral, que seria, fazer uma referência às colônias de Cobol, a Opera House. Eu sei que eu me perdi legal, cara, nessa parte.
É, a catedral era só o delírio da Laura, a representação que ela fazia sobre tudo que estava, o que iria acontecer dentro da galáctica.
Então
não é só delírio dela, gente.
Exatamente, era uma visão.
A visão dela compartilhada com a Caprica.
Isso, e que vai evoluindo ao longo da série, isso é que é o legal. Desde a primeira temporada ela enxergava aquilo, mas ela enxergava só um pouquinho. À medida que a série foi desenvolvendo, cada vez ela via mais. Ela começava, ela andava, ela corria atrás da garotinha, só que ela nunca chegava, mas cada vez ela ia vendo mais. Ela e todos os outros, né? E aí no final, sim, que aí a gente eles repassam a cena toda e a gente vê exatamente o que estava acontecendo, né? Que ela era correndo atrás da garotinha, chegando e tudo aquilo, na verdade, estava acontecendo dentro da galáctica, né?
Era ela, a Sharon, o Gaius e a Caprica. Os 4 compartilhavam a mesma visão. E, na verdade, a Opera House seria a Caprica, a galáctica, aliás.
Isso.
E os personagens eram exatamente os mesmos, só que com roupas mais fancy pra ir pra uma Opera House.
E fazendo exatamente as ações que eles estavam fazendo na hora na galáxia. Isso que foi legal. Tipo, ela tava se escondendo com a garotinha, se eu não me engano. Então, é por isso que ela via ela correndo junto com a garotinha. Tipo, aquilo tava acontecendo ali realmente naquela hora, né? Até a hora que os 5 se encontram lá em cima, numa plataforma mais alta. E aí era aquela visão daquelas 5 figuras que ela sempre via, né?
Isso aconteceu naquele momento crucial, que foi a invasão do planeta Cylon, sei lá, não é um planeta, né? Que era a casa do Cylon, onde eles moravam, que houve aquela ação suicida.
Ali perto do buraco negro.
É, que era exatamente isso, né?
Que era a casa a base, um planeta Cylon, não sei se aquilo era um planeta, nunca entendi que aquela estrutura.
Era uma base Cylon, né? Mas era uma. Exatamente. É exatamente o final da série, né? A Galáctica, ela entra ali meio que na cabeçada, então ela entra meio que batendo naquela nave, ela fica meio presa ali, tipo, ancorada, mas ela entrou batendo, então ela tava meio, ficou ali e os caras acabaram invadindo a galáctica. Né?
Tudo acontece ali. E a visão da Laura acontece ali.
A filha, que era meio Cylon, meio humana, ela acabou se tornando muito mais do que apenas uma criança, né? Ela acabou sendo uma referência ali pra relação humano-Cylon, pra esperança, né? E o fato de eles poderem se reproduzir, né? Que depois veio mostrar que praticamente todos nós somos meio Cylon, meio humano.
Né? Na verdade, exatamente, o final da série, né? Eles deixam claro que nós, a nossa raça, é meia Cylon, meio humana, né? Tem aquela reportagem no jornal, né? Que eles falam, encontrado o fóssil que pode ser o elo entre os humanos, o elo perdido, e fala, eles vão chamar de Hera, inclusive tá, é isso que tá na matéria, né, pra exatamente, se você não se ligar ainda, tipo, nós somos descendentes dessa garotinha que era meio Cylon, meio humano, então todos nós somos, né.
Esse final é sensacional, cara, quando tem aquela viagem no tempo que mostra a gente,
gente.
Cara, isso aí acho que não, não tinha modo melhor da série acabar.
É, a gente pulou algumas coisas aí, mas o que aconteceram antes dessa cena da Galáctica, principalmente, né, dos Final Five, é exatamente aí que nessa cena, o Kevin morre, eu acho que é nessa hora que o Kevin morre, né? E aí eles ficam, pô, beleza, mas a gente tá sendo puxado pra um buraco negro, e agora, o que a gente faz? Que é, pra mim, é a cena mais legal da série, cara, que é exatamente eles acabaram, quer dizer, eles eliminaram a ameaça Cylon que tava dentro da nave ali, mas, tipo, a nave tava sendo sugada pra um buraco negro, como eu falei, ela tava meio batida ali na nave do Cylon, ela não podia sair andando normalmente, ela tinha que fazer um pulo, né? Que pra mim é aquela cena mais fantástica da série, que aí tá o Adama e a Laura ferrados lá no chão, bem feridos, e só sobrou o Starbuck, né? E aí o Adama fala pra ela, pô, pula essa nave, vamos sair daqui, cara. Ela fala, pô, mas eu não sei pra onde ir, pra onde que a gente vai? Ele, pô, não interessa, pula. E aí que tem aquela cena fantástica, que começa aquela musiquinha, né, maravilhosa, que tá tocando no fundo aí agora, vocês estão ouvindo. E, porra, que ela lembra de tudo, né, dela desde criancinha, os desenhos que ela fazia, a questão da música que ela ouvia, dela conversando com o pai dela, que ela começou a anotar a letra da música, converteu em números, e aí ela tem aquela sacada fantástica de pegar esses números que ela ouvia da música e converter em coordenadas. Ela digita a música na Galáctica e faz um salto assim, às cegas, tipo, ela não sabia onde que aquilo ali ia parar.
Nesse momento, todas as pessoas estão em pé assistindo, né?
E aí eles param num planeta que, quando a câmera afasta, a gente percebe que é a Terra, a nossa Terra, né? Então, assim, porra, pra mim isso foi um final fantástico, cara. Tipo, os caras chegaram na nossa Terra.
Aí, no final das contas, eles chegaram lá e tiveram a excelente ideia de abrir mão de toda a tecnologia possível até o momento, jogar pro Sol, e todo mundo achou isso uma ideia ótima.
Ah, mas foi, cara, mas foi uma ideia ótima.
Era isso que eu ia comentar.
Eu ia falar, sério, que foi uma cena, cara. Tipo assim, abriu mão da medicina, abriu mão do basicão, cara, jogar no Sol pra gente colher horta.
Seu ingrato, você só tá vivo falando isso hoje porque eles fizeram isso, cara. Senão a gente já teria se destruído, como aconteceu anteriormente e vai acontecer de novo. Que é o mote da série, né, cara? Eles fazem isso exatamente pra garantir que, porra, cara, a gente vai voltar a ser primata ali um pouquinho melhor, cara. É viver de hortinha, a gente só tem escrita e fala, cara. Vambora. Não vai ter nada mais eletrônico pra tecnologia nenhuma, que é pra garantir que a gente não vai cair no mesmo erro, né? E, na verdade, a grande ironia do final da série, né? Mostrando o robozinho Aimo lá da Sony, da Honda e o cacete, é que, porra, adiantou, cara. Demorou um pouco mais, mas a gente tá seguindo o mesmo caminho, né?
Quer dizer que não te emocionou. Você vê a Galáctica indo pro Sol com as outras naves sendo destruídas.
Não, sim.
Pô, aquela cena foi emocionante.
A cena foi forte, mas eu não deixei de pensar assim, não acredito que eles estão fazendo isso.
Eu também achei uma burrice tremenda. Mas a burrice maior, pra mim, não era nem destruir a Galáctica em si. Pra mim, a burrice maior é essa questão de ver a tecnologia em si como boa ou má. Porque não é tecnologia, não é vacina, não é medicina que é ruim, não é um veículo que te leva mais longe, mais rápido, que é malvado.
Você abriu mão do conhecimento, cara.
A tecnologia.
Você jogou fora o conhecimento todo, cara. Isso é que é meio sinistro.
Cara, mas foi uma ação desesperada, cara. Qual era o histórico que eles tinham? Porra, os 12 Cobol fez o Cylon e deu merda. Todo mundo fugiu. Os 12 Colônia fizeram o Cylon, fizeram a tecnologia e fizeram o Cylon e deu merda. Porra, o que a gente tem que fazer agora pra quebrar esse ciclo? Porra, o que é o negócio em comum? É tecnologia. Então vamos eliminar a tecnologia da jogada. Foi um pensamento lógico, assim. Era o que tinha que fazer, entendeu?
Só que eu acho que o ponto que o Jorge levantou é o seguinte: que alguém pensou nisso, beleza. Agora que todo mundo concordou feliz, alguém ia dizer: ei, peraí, mas será que essa atitude é a atitude certa ou será que a gente tá fazendo uma grande burrada e vai dar muitos passos atrás?
É, exatamente. Todo mundo abrir mão, tá bom, agora a gente vai viver de colher tomate, sabe? De um jeito tão fácil assim. Não sei, eles brigavam por tudo muito fácil, sabe? Faltou ali uma certa discórdiazinha. Mas bom.
Eu não achei ruim, né?
Os caras tão vindo em nave, estavam todos ferrados. Os caras chegaram na Terra, cara, um planeta lindo, porra, campos verdes. Cara, os caras estavam felizão, cara. Acabou a guerra, eles estão salvos, cara. Eles não estavam pensando no, porra, não, eu vou manter a minha navezinha ali. Cara, eles estavam nem ali, cara.
Então. Tava todo mundo dando a mão, cantando Age of Aquarius, né?
Mas o que acontece é meio que o final de Wall-E, né, cara? Assim, no final a nave serve apenas de suporte pra alguma coisa. A Battlestar já tava muito acabada, as naves também não sei se que eles conseguiriam tirar muito da coisa ali. E é aquele negócio que a gente falou, cara. Tá a Terra lá, tem tudo ali disponível. Pra que eles precisariam daquilo, né?
A gente tá falando de cenas fantásticas, cara. Assim, essa sequência final toda, cara, desde esse salto da Galáctica, assim, tem muita cena legal, cara. Assim que a Galáctica pula, ela, não sei se vocês lembram, mas ela quebra. É. Tipo, eles falam, é que ela pulou com aquela parte que ela abria a lateral pra fazer o deploy dos Raptors, ela pulou com aquilo aberto, ela não podia pular com aquilo aberto. Então, aquilo ali, quando ela chegou, ela quebrou. Tipo, o Adama fala, olha, onde quer que você tenha levado a gente, é aqui onde a gente vai ficar, cara, porque a nossa nave não consegue mais sair, não consegue mais fazer salto, a gente vai ficar aqui. E, assim, é uma cena muito legal que mostra a nave meio que dá uma entortada quando ela chega, assim, parece que ela tá realmente quebrando mesmo. Lembrou até um pouco o Titanic, não é, daquele parte ao meio no cinema, assim, que foi uma cena forte também.
E detalhe, a cena lá da Opera House também lembrou um pouco o Titanic, né? Naquela coisa dos caras, dos dois protagonistas voltando no tempo depois que morreram, tá todo mundo bem vestido.
Verdade, aquela do Leonardo DiCaprio entrando, né? O pessoal, tipo, bem-vindo, fazendo assim com a mão, né? É verdade.
Exato.
Será que o James Cameron filmou o último episódio?
E tem também mais uma cena também, né? Essa cena que a nave vai pro sol, que é a cena do Adama se despedindo da Galáctica e ele pegando o Raptor velho dele, né? Escrito Husker, que era o codename dele lá, né? E ele pegando aquele Raptor e saindo da Galáctica pela última vez, falando, porra, é agora, tchau. Pô, foi bem legal se despedindo e pegando o Raptor dele velho de guerra, que na verdade acho que eu não lembro dele ter pilotado antes da série, acho que ele só pilota ali.
Essa hora que ele vai pra Roswell, né?
Ele leva pra Roswell embora na nave dele, no Raptor dele, que era o Husker, né? Que era...
E ela morreu, inclusive. Ele foi enterrar ela, não foi ou não?
Foi.
Foi.
Agora, ele ela tinha um câncer ferrado, né? Assim, ela tinha um câncer ferrado e acabou que ali naquele momento foi o último suspiro dela, foi conseguir chegar na Terra.
Ele se afastou da comunidade. Ele quis se isolar num outro canto, olhar lá e quis virar um eremita, sei lá.
Um eremita que era o dono da única nave. Esperto, cara.
Eu ia falar isso, cara. Você tá falando daquela tecnologia, mas ele ficou com o Raptor. Nenhum arqueólogo achou até hoje que ele é Raptor.
Então, mas, pô, se era pra ficar com alguém, que ficasse com ele, né, cara?
Mas é que ele escondeu, ela escondeu muito bem, que até hoje ninguém achou.
Você que pensa, cara, a Área 51 tá aí.
Olha, existe uma corrente bem nerd também, que falam que o Chief, né, ele também é outro que foi se isolar, e na série ele fala que ele vai pra Highlands, né, e aí existe uma corrente nerd que quis dizer que, porra, os caras estão fazendo uma menção aí ao Highlander, né, cara? Que era um cara que não morria, porque ele era Cylon. Era o cara que não morria e que vivia nas Highlands, né? Então, tipo...
Ah, tem um... que legal.
É, então tem um nodzinho aí pros nerds de Highlander. Né?
Eu só sei de uma coisa. Cadê a camisa 50% Cylon? Eu quero uma camisa.
Tem que ter, né, cara?
E os dois anjos no final? Era isso mesmo? Ou é uma visão...
Eu acho que era isso mesmo.
Simples.
No final, o anjo que ficava com o Gaius, que era uma representação da Caprica Six, se encontrou com o anjo do Gaius que ficava com a Caprica Six de verdade. Né? E aí os anjos também estavam vendo o que resultou de toda aquela trama que eles estavam juntos ali naquele momento.
Mas ele já apareceu antes,
como... Então, sim, eles só não tinham revelado que essa questão aí de ser ou não anjo. O que eu acho é que, sei lá, esse finalzinho aí podia não ter existido. Acho que podia ter acabado ali no Adama.
Ah, mas eu achei legal, cara. O que eu entendi é que existia o anjo Caprica Six, ela meio que cuidava da parte Cylon da coisa, e o anjo Gaius cuidava da parte humana, assim, meio que. Mas eles dois viviam, eles tinham um plano, né? Tipo, que era levar a humanidade pra Terra. Que aí entra a questão da Starbuck, que ajudou nisso aí, né? E eles falam no final, né? Eles dão a entender que eles trabalhavam realmente para um deus, né? Tem uma hora que um vira pro outro, ele fala alguma coisa e ela fala, pô, você sabe que ele não gosta de ser chamado assim, tipo, eles estavam falando realmente de alguém superior, que seria o deus na série, né? Uma coisa legal, tipo, mostrar que as coisas nossas de hoje em dia, né? Tipo, o que a gente tem de horóscopo, o que a gente tem de mitologia grega, veio tudo deles, né? Na série, a explicação deles de que a cultura dos caras não morreu totalmente... É exatamente isso que a gente tem hoje, né? Os nomes dos nossos horóscopos eram os planetas das 12 colônias, a mitologia grega, né? Tipo, Apolo, é tudo que tinha naquela época, né?
Mas eu vou te falar, ainda bem que pelo menos hoje a gente não tem a mania de cortar o canto das folhas.
Verdade.
Sabe que eu já tava pensando nisso? Como é que ninguém parou pra fazer caderninhos e não sei o que de Galáctica? Porque, cara, isso ia vender muito.
É, e assim, a grande ironia da questão religiosa da série, né? Que os caras lutavam tanto para defender o politeísmo, né, que os humanos acreditavam. E hoje, qual é a religião mais popular do planeta? Católica. Que acredita em quê? Num Deus único. Olha que coisa legal.
Então, tem muita coisa da série aí que a gente não falou, como a trilha com o Along the Watchtower e os Cylons se reconhecendo e mais sobre a era. Muita coisa assim que a gente deveria, ficaria horas e horas aqui falando, mas eu acho que cada um tem seu momento mais marcante e acho que a gente conseguiu citar pelo menos os principais pra mim.
Eu vou aproveitar e vou terminar então o cast com a trilha clássica da série de 78.
Que, por sinal, é muito melhor do que a trilha... É uma das poucas coisas que no original é melhor do que a série nova.
Cara, eu vou discordar. Cara, eu acho a trilha da série nova fantástica. É o Bear McCreary que faz, esse cara, depois de Galáctica, ele, por exemplo, ele faz a trilha de Da Vinci, que é maravilhosa, a trilha de abertura da Da Vinci's Demons. Ele faz a trilha do Agents of S.H.I.E.L.D., a série nova da Marvel. O cara depois disso passou a fazer um monte de coisa.
Walking Dead também. Não tem nenhuma trilha marcante. Agora você ouve a outra que foi feita em 78, todo mundo lembra até hoje.
Como que numa trilha marcante, cara? A abertura do Walking Dead é marcante, a abertura do Da Vinci é maravilhosa, cara, é super marcante. Mas assim, a questão é que no Blu-ray, nos extras, né, existe uma entrevista com ele que, na verdade, a música dele se tornou muito importante na série, né? E era pela música que os Cylons reconheciam, que eles eram Cylons. Tem a questão da música final da Starbuck, que ela lembra da música pra fazer o salto. Então, assim, a música meio que virou um personagem no final, né? E eles usavam a música do Bob Dylan, que não é do Jimi Hendrix, todo mundo acha que é a música do Bob Dylan, que é o All Along the Watchtower, que era a música dos Cylons, na verdade, né? E a Starbuck, exatamente nessa cena do Jump, inclusive ela cita uma frase da música, né, que ela fala, pô, tem que ter alguma forma de sair daqui, né, que ele deu uma exibição way out of here, então tipo, a música é muito importante nessa série nova, e eu acho que o cara mandou bem pra caramba.
Já mostra que o Cylons tem bom gosto. Agora aqui eu quero fazer uma referência de que a banda Stormtrooper de sucesso na Jedi.com de 2013 e na de 2012 também tocou essa música, tema de Battlestar Galáctica, e pra quem for na Jedi.com de 2014, provavelmente se tudo der certo, vai ouvir também.
O tema da original e emendado no tema da nova. Aproveitando o jabá, deixa eu falar um jabá também. Vocês podem procurar no canal Percevejo Filmes no YouTube o filme Duelo Impossível. A história mostra referência à Guerra nas Estrelas e Star Trek. Só que a cena extra dos créditos é Battlestar Galáctica.
Beleza, vai estar linkado aí no nosso post aí. Tudo que a gente citou aí vai estar linkado no nosso post.
Então é isso aí, gente. Então ficamos por aqui. Não deixem de olhar no nosso Facebook, dar um like na página, assinem os casts. A gente está trocando de feed. Os dois endereços ainda vão estar funcionando, mas a ideia é passar para o feed novo. Dá uma olhada no post para ver qual é a informação nova. Troquem seus feeds e até a semana que vem.
Sou sei o
y'all. Sou sei o y'all.
Sou sei o
y'all.
Sou sei o y'all.
só uma coisa, na verdade, essa tribo perdida, a lenda que existia, era uma 13ª tribo. As 12 conseguiram ir para as 12 colônias depois, mas existia uma 13ª tribo que era exatamente a da lenda.
Verdade, que a gente não pode
falar muito Terra,
pra não entrar no spoiler.
Que era a Terra. Na lenda deles era um nome Terra.
Não, cara, acabei de falar que a gente não pode falar muito pra não dar spoiler.
Isso aí, mas você tá gravando isso?
Claro que tá gravando. Não, eu vou ligar o... Ih, esqueci de gravar. Vamos repetir tudo?
Ha 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 ha.